Esdras está lá no Antigo Testamento. Nessa nossa Bíblia, aqui, na versão nossa, está na página 434. Página 434, é lá que está. Esdras, então. Pronto, vocês já chegaram no livro de Esdras. Agora vamos lá. Esdras, capítulo 3, versículos do 10 ao 13. Esdras 3, do 10 ao 13. Página 434. Vamos fazer a leitura? Acho que já podemos, né? Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes, trajando suas vestes, apresentaram-se com trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com címbalos, para louvarem o Senhor, segundo o que tinha sido prescrito por Davi, rei de Israel. E cantavam responsivamente, louvando o Senhor e dando-lhe graças com estas palavras: Ele é bom e o seu amor por Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, porque tinham sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e chefes de famílias mais idosos que tinham visto o primeiro templo, choraram bem alto quando viram o lançamento do fundamento deste templo. Muitos também gritaram de júbilo. Assim, não se podiam distinguir as vozes do júbilo das vozes do choro do povo, pois os gritos do povo eram muito fortes e o som se ouvia de longe. Vamos orar. Deus bendito, quanto júbilo, quanta alegria, quanta festa, quanto contentamento desta comunidade ao ver as bases de um novo templo sendo erguidas ali onde havia o templo de Salomão, e que houvera sido destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia. O povo gritava, chorava, pranteava de alegria e alguns também de tristeza. Alegria e tristeza, tudo junto. Que nós possamos ter também tamanha fé, que nós possamos ter também tamanho sentimento de alegria, de felicidade e de contentamento, sempre que estivermos juntos como igreja do Senhor para te louvar e te adorar. Que seja sempre assim, que o Espírito Santo sempre vivifique a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós conhecemos essa história. A Bíblia, eu gosto muito das narrativas bíblicas, né? O Novo Testamento, em alguns aspectos, ele é muito diferente do Antigo. Por exemplo, no Novo Testamento, determinadas doutrinas são mais claras. Quando se fala da graça de Deus, da fé, da importância, do impacto, da relevância que isso tem na vida do crente, essas questões são colocadas de forma mais claras do que no Antigo Testamento. Nós quase não ouvimos falar na graça de Deus no Antigo Testamento. A graça de Deus perpassa todo o Antigo Testamento dentro das grandes narrativas histórias. Então, são histórias do povo de Deus, às vezes como essa, a história de toda uma comunidade, mas muitas vezes em histórias pessoais, conforme nós estamos vendo aqui nesses últimos dias, nessas últimas quartas-feiras. Tivemos a oportunidade de falar sobre Ruth, o que Deus fizera em sua vida. Semana passada nós falamos sobre Esther, sobre aquilo que Deus fez na vida daquela jovem, daquela moça, e no grande livramento que foi proporcionado aos judaítas naquele momento, graças a ação de Ester, que estava no Palácio Real. É lógico que fica subjacente ao texto que tudo isso aconteceu por causa da graça de Deus atuando na vida do povo. Deus é fiel às suas promessas e Ele escolheu um povo para si e os propósitos de Deus serão realizados apesar de nós. Apesar de nós. Serão realizados na nossa vida. Nós mais atrapalhamos do que ajudamos os planos de Deus. Por causa de nossa vida, de nossa visão míope, do nosso egoísmo, do nosso comodismo, de tantas coisas. Mas a graça que é irresistível, ela vai se impondo não de forma violenta, mas de forma natural. E as coisas vão acontecendo. Então, o Antigo Testamento está repleto dessas grandes histórias, dessas grandes narrativas que nós vamos lendo, ficamos emocionados, inclusive, com essas histórias, como, por exemplo, aqui nós temos dois livros que, para os judeus, eram um livro só, Esdras e Neemias, que estão na corte. Olha aqui, se a gente for no início, já verá, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, anunciada pela boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele proclamasse o seguinte decreto por todo o seu reino e também o divulgasse por escrito, o qual dizia, aí vem o decreto. Ciro não era judaíta. Ciro não era parte do povo de Deus. Mas conforme eu disse, Deus realiza o seu propósito mesmo através de pessoas que são descrentes, de pessoas que não creem nele. E isso, para mim, é um conforto muito grande. E eu penso que a igreja viveria muito melhor se entendesse isso, que, por exemplo, mesmo um governante, pensemos no Brasil, o presidente, mesmo os nossos representantes no Congresso Nacional, mesmo aqueles que compõem o Judiciário, a Suprema Corte, os governos dos estados, os prefeitos, os deputados, vereadores, enfim, ainda que não creia em Deus, Deus vai realizando o seu propósito, como fez através de Ciro, rei da Pérsia. Então, nós não podemos nos desesperar, imaginando que um governo X, porque não professa a mesma fé nossa, em algumas situações isso acontece, nós não podemos nos desesperar, porque o plano de Deus vai se cumprir e Ele realiza o seu plano mesmo através de pessoas que professam uma fé diversa, diferente da nossa. E vai acontecendo isso através de leis, de decretos, do que vai acontecendo dentro do processo legislativo e de tudo. E às vezes um governo toma uma decisão que nós ficamos chateados, tristes, angustiados, sem esperança, e aí lá na frente nós vemos o agir de Deus através daquela decisão que foi tomada e que naquele momento nós não entendemos. Então, isso é, por que é que eu estou dizendo isso? Para que a gente tenha paz em Cristo, para que a gente entenda que é o Senhor que governa, que Ele está no comando e que mesmo essas ações estranhas que acontecem, que os governos fazem, elas no fim vão se curvar à vontade de Deus, por mais que isso doa, por mais que isso traga sofrimento. E Deus vai realizando, mesmo através de pessoas descrentes, que não têm a mesma fé que nós. Então, Ciro, que era o rei da Pérsia, logo quando estava se cumprindo o tempo, aqueles 70 anos que Jeremias havia profetizado, ele faz um decreto, e inclusive auxiliares diretos dele, como Esdras, como Neemias, descem até Jerusalém para reconstruir a cidade e o templo de Deus em Jerusalém. Então, Deus restaura a nossa vida, Deus restaura a nossa história e vai fazendo isso continuamente, ainda que nós não tenhamos uma consciência clara disso. Aqui nós vemos então a restauração do templo de Deus em Jerusalém, que tinha sido destruído por Nabucodonosor em 567, se eu não me engano, o ano. Enfim, tinha sido no século VI antes de Cristo. Ele entrou na cidade, invadiu a cidade e destruiu o templo de Salomão, que era uma obra esplendorosa. Está incluída, por exemplo, entre as 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma das coisas mais belas que existiam. E o povo ficou muito triste. Claro, imagina a nossa igreja, que não tem o esplendor do templo de Salomão, se uma decisão do prefeito metesse escavadeira, tratou aqui e derrubasse essa nossa igreja. Eu choraria. Porque eu sei, nos últimos anos, o que nós temos trabalhado para deixar esse lugar bonito, digno de ser chamado de templo, de lugar de adoração. Então, eles viram, tudo aquilo foi destruído, o povo foi levado para o exílio, e muitos que foram para o exílio morreram, porque demorou 70 anos. Então, é muito tempo. Muitos morreram. Muitos não retornaram a Jerusalém. Muitos dos que retornaram aqui, a maioria, nem conhecia Jerusalém, nem conhecia o antigo templo, uma vez que nem fotografia existia naquela época para que essas pessoas pudessem conhecer. Então, voltam a Jerusalém, um grupo volta, e primeiro edificam o altar, onde ali já vai acontecer um lugar de adoração, mas depois o povo se reúne e lança as bases, lança o alicerce para que reconstruíssem o templo. Claro, havia muita coisa ainda daquela antiga construção, alicerces mesmo, ainda existiam. Mas o texto nos diz, então, que quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes, trajando suas vestes, apresentaram-se com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo o que tinha sido prescrito por Davi, rei de Israel. Davi era poeta, compositor, tinha um zelo muito grande pelo culto, pelo louvor, pela adoração. Então, não só eles vão seguir aquilo que havia sido prescrito na lei de Moisés, sobre o templo, como aquilo que Davi havia deixado na questão da organização cultica, propriamente, né, do culto propriamente. E é assim que eles fazem. E o texto diz que houve uma festa muito grande, houve uma festividade muito grande, porque as pessoas estavam, de fato, alegres, as pessoas estavam, de fato, satisfeitas, as pessoas estavam, de fato, jubilosas de ver que o exílio acabara, eles estavam de volta à sua terra, muito embora não nas condições de antes, porque eles não eram donos daquela terra, não governavam aquela terra, mas, em todo caso, voltaram. Em todo caso, estavam ali prontos para louvar e adorar, sabendo que haviam deixado o exílio, sabendo que haviam deixado a Babilônia, uma terra idólatra, e uma cultura totalmente diferente da cultura que eles viviam. Eu já falei que os judeus têm uma cultura muito diferente da nossa a partir dos hábitos alimentares. Eles não comem as mesmas coisas que nós comemos. E mesmo alguns alimentos que eles comem, como nós comemos, mas o preparo, a forma é diferente, principalmente quando se refere a carnes. Então, lá na Babilônia, eles não viviam plenamente a religião judaica, embora tenham construído sinagogas, centros de estudo, e, em certa medida, guardado o Shabat, mas de forma muito precária, porque eram escravos, e na Babilônia não se guardava o Shabat, o sábado, então eles não guardavam a lei propriamente, seguramente muitos nem eram circuncidados. Então, nós sabemos, por exemplo, que havia muitos casamentos mistos, ou seja, judeu casado com mulher babilônica e homem da Babilônia com mulher judia, havia misturado. Então, era um contexto bem complicado, mas eles então retornam, Ciro faz um decreto, permite, inclusive eles levam cartas para que pudessem fazer essa viagem cerca de 1.500 quilômetros em segurança por onde passassem. Eles vão, inclusive, procurar o Líbano para aquisição de madeira. Imagina sair madeira do Líbano para o telhado, para o teto do templo. Parte desse transporte era feito através do mar, aquelas toras no mar que iam sendo ali empurradas. Então, uma situação bem difícil. E quando eles se unem para lançar aquilo que seria o início da reconstrução, eles ficam então muito felizes e fazem um grande culto, um louvorzão. Aliás, quando a gente vai lendo aqui, que chega no fim, a impressão que a gente está é até diante de um culto pentecostal. Está muito mais próximo de um culto pentecostal esse aqui do que de um culto presbiteriano, tão disciplinado, tão dentro de um quadradinho assim. Nós vamos ver o texto, nós vamos ver os textos e vocês vão saber exatamente do que eu estou dizendo. Então, eles lançam o alicerce e há uma grande alegria. Olha só, a partir do versículo 11, cantavam responsivamente. Cantar responsivamente, você tem o coro que canta, e a assembleia responde. Por exemplo, nós podemos fazer aqui uma leitura, eu poderia ter feito a leitura daquele salmo responsivamente. Eu lia os versículos ímpares, vocês os pares, todo mundo participando. Isso é responsivamente. Então, todo mundo participou desse culto, todo mundo cantou, todo mundo adorou, todo mundo louvou. Louvando o Senhor e dando-lhe graças com essas palavras: Ele é bom e o seu amor por Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, porque tinham sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Vejam bem, qual é a ideia que está aqui sustentando esse texto? É que tudo aquilo que acontece na nossa vida, mesmo aquilo que nós fazemos, é feito por causa da graça de Deus. Então, por isso que nós devemos louvar, por isso que nós devemos agradecer a Deus. Quando chega no fim do mês, que o trabalhador trabalhou o mês inteiro, que o patrão, no nosso caso, é obrigado por lei a lhe pagar um salário, e ele vai receber o salário merecidamente, porque ele trabalhou, ele se esforçou, ainda assim, aquele que crê tem a clara consciência que foi Deus que o sustentou, foi Deus que lhe deu o trabalho, foi Deus que lhe deu saúde para que ele pudesse trabalhar aquele tempo inteiro, para que recebesse aquele salário para o seu sustento, para o sustento de sua família. Então, mesmo quando nós realizamos, mesmo quando somos nós que estamos fazendo a obra, o louvor, a glória, o agradecimento devem ser dados a Deus, porque é Deus que sustenta. Quando nós falamos, por exemplo, de idolatria, de veneração de santos, qual é o grande problema dessa questão? É que é só Deus que realiza a obra na nossa vida. Então, é só Ele que deve ser louvado, só Ele que deve ser adorado. Aqui em Paracatu, a Igreja Católica tem alterado um pouco os nomes das festas dos santos, né? Eu tenho observado isso, Ana também, a gente observa e comenta. Por exemplo, vai ter a festa de Santa Inês, Vila Mariana, ou Nossa Senhora do Carmo. Aí vem assim, festa em louvor a Deus pela vida de Santo Fulano de Tal. Já está tendo essa consciência teológica que o louvor é a Deus e a ninguém mais. Então, mesmo quando nós trabalhamos, mesmo quando nós nos esforçamos, a Deus deve ser dado a honra e a glória por isso. Quando nós vamos para o médico e o médico passa um remédio e esse remédio nos cura, nós devemos, evidentemente, agradecer ao médico, ser gratos ao governo, independentemente de qual seja, por manter o sistema único de saúde, mas sabendo que essa é uma ação de Deus, que, por exemplo, um dia inspirou um ministro da saúde, que nem é crente, José Serra, para criar o sistema único de saúde. Aqui nós, os mais velhos, se lembram como era complicado ir para a fila do INSS, se eu não me engano, para conseguir uma consulta, alguma coisa assim. Era uma luta. Hoje, o SUS é uma maravilha. Então, isso é, e eu já falava no começo, essa é uma ação de Deus dentro da história, dentro do Estado. Então, nós vamos agradecer, foi muito bom, nosso atendimento no hospital é maravilhoso, mas foi Deus que inspirou aquele ministro criar esse sistema. Foi Deus que facilitou para que houvesse aprovação do governo, do Congresso Nacional, para que nós tivéssemos um sistema tão bom que deixa estrangeiros boquiabertos por causa disso. Então, é uma ação de Deus. Nós precisamos entender, e esse texto está levando para essa interpretação, que é sempre uma ação de Deus. Então, eles sabiam que tinha sido um decreto de Ciro, mas eles sabiam, eles tinham consciência que foi Deus que moveu Ciro para assinar aquele decreto. Eles sabiam que estavam lançando aquelas pedras ali, mas foi Deus que os trouxe do exílio, foi Deus que deu forças para que eles pudessem reerguer o templo, lugar de adoração a Deus. Então, Deus vai agindo na história, não há por que a gente se desesperar. Como diz Ivan Lins, desesperar jamais, aprendemos tanto nesses anos, afinal de contas, não tem cabimento entregar o jogo no primeiro tempo. O samba que fez muito sucesso aí nos anos 80, do Ivan Lins. Então, não há por que desesperar, entregar o jogo no primeiro tempo. Não, nós temos um Deus, ele fez uma promessa, as promessas de Deus sempre serão cumpridas, nós devemos, então, continuar lutando, mais sossegados, tranquilos, em paz. E aí ele diz que eles, olha só, todo o povo louvou o Senhor em alta voz, porque tinham sido lançados os alicerces do templo. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes de famílias mais idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram bem alto quando viram o lançamento do fundamento deste templo. Muitos também gritaram de júbilo. Não está parecendo um culto pentecostal, aquela gritaria, o povo gritando, uns chorando, outros louvando, porque eles estavam muito emocionados. E aqui, nesse momento, nós vemos que há uma mistura, digamos assim, de riso e choro. Vamos entender, o texto nos diz isso. Desse grupo que retornou para o exílio, muitos nem conheciam o templo. Foram 70 anos. Claro, não foram todos no mesmo dia. O templo não foi destruído no mesmo dia. Isso demorou um período ali para consolidar essa destruição de Jerusalém. Demorou um período para que todos fossem levados para o exílio. Então, nesse grupo aqui, quem tinha aí numa faixa de 60, 70 anos, estava chorando porque tinha se lembrado, estava se lembrando do antigo templo. E aí o choro é de tristeza, porque o antigo templo havia sido destruído, mas é também um choro de alegria, porque Deus havia possibilitado que um novo templo fosse erguido ali e eles teriam então um lugar de adoração. Os judeus já sabiam do que nós sabemos hoje, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas assim como nós sabemos, eles sabiam que aquele era um lugar especial, consagrado, e consagrado quer dizer separado para o culto e para a adoração. Aqui, essa igreja presbiteriana Maranata, esse templo, ele, um dia que ele foi, quando ele foi inaugurado, o termo não é inaugurado, é consagrado, ele foi consagrado para isso. Por isso, por exemplo, que nós não pagamos impostos por esse templo, pelo uso do solo onde está esse templo. Nós não pagamos o IPTU, que todo mundo tem que pagar de sua residência. Não pagamos o ITBI. Por que é que nós não pagamos? Porque isso aqui não é um comércio. Isso aqui não é uma, enfim, um lugar de feira. Não, isso aqui é um templo, é um lugar reservado para adoração. Ele foi consagrado para esse fim. Então, o templo de Jerusalém, embora eles soubessem que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, mas eles sabiam que ali era um lugar especial, onde as pessoas iam, se reuniam com uma clara intenção: adorar a Deus. Esse deve ser sempre o motivo para o crente vir para a igreja. O motivo daquele que crê vir para a igreja não deve ser encontrar seus amigos, não deve ser se distrair, não deve ser passear, mas deve ser adorar. Por isso que esse lugar, então, é especial. Porque aqui nós temos um interesse comum. Esse deve ser o interesse comum. Qual é o interesse? Adorar, louvar. E ali, então, eles se reúnem, e quando se reúne, que vem aquela obra iniciada, muitos choram e gritam e louvam, porque a fé e o louvor e a adoração devem ser expressadas com o corpo inteiro, e não só com a mente. Nós não adoramos com o cérebro, nós adoramos principalmente com o coração, nós adoramos então com o corpo inteiro. Quando a Bíblia fala do coração, é porque o coração sintetiza todo o corpo humano, todo o ser nosso. Então a adoração, ela deve ser assim, e não uma coisa meramente racional. E nós vemos aqui essa manifestação, e vemos depois, quando é feito um culto público, as pessoas ficam o dia inteiro, elas não sabiam o hebraico, então os escribas, os sacerdotes, todos os envolvidos ali no culto, os levitas, vão lendo a Bíblia em hebraico e traduzindo para o povo no aramaico. E o povo chorando, e fica o dia inteiro no culto, o povo chorando, em prantos, porque estava ouvindo a palavra de Deus, estava tendo a oportunidade de adorar ao Senhor. Sempre envolvido o ser inteiro, o ser inteiro. Por fim, a adoração, então, nós vemos que ela é plenamente restaurada, vemos isso no versículo 13, quando diz: assim não se podiam distinguir as vozes do júbilo das vozes do choro do povo, pois os gritos do povo eram muito fortes e o som se ouvia de longe. Então, eles estavam adorando como jamais haviam adorado, eu diria. Como jamais haviam adorado. Porque a volta do exílio, a volta para o lugar, a gente que, embora não numa situação de exílio, mas a gente que mora fora da terra, do lugar, é sempre uma emoção muito grande você voltar, né? Eu lembro, assim, todas as vezes que eu volto para Ipueira, para minha cidade. Quando a gente, eu vou sempre pela Paraíba, e quando a gente entra na Paraíba, que vai na última cidade, São Mamede, assim, vai dando aquela emoção que tem que ter muito cuidado se for dirigindo, para não correr muito, porque dá aquela emoção. E quando chega próximo de Ipueira, que avista o cruzeiro da igreja brilhando no sol, e a cidade pequenininha, um vilarejo ali, encravado entre o Rio Grande do Norte da Paraíba, dá aquela emoção, aquela alegria de rever as ruas, as casas, as pessoas. Agora imagine você voltar de um exílio de 70 anos, algumas pessoas nunca tinham estado ali, apenas conheciam de memória, de histórias que os pais contavam, os rabinos contando as histórias. Então, é uma emoção indescritível, por isso que eles choram tanto, de alegria, de tristeza, todos os sentimentos misturados ali numa só pessoa. E tem então aqui o culto, o templo, o local de adoração restaurado. Meus irmãos, nós, na nossa igreja, na nossa experiência, não temos templo nenhum para ser restaurado, porque o nosso templo está bonito, novo, pintado. Mas nós podemos nos preocupar em restaurar as bases do templo que somos nós. As bases do templo que somos nós, que é o nosso coração. Cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, e fazer com que o nosso corpo, com que o nosso coração seja a habitação do Espírito Santo de Deus, e que nós, tendo esse relacionamento e esse lugar de adoração restaurados, possamos também, em júbilo, chorar, sorrir, cantar e bendizer as grandes obras de Deus na nossa vida. Que assim seja. Vamos orar. Pai bendito, obrigado, Senhor, por mais um momento de culto e de adoração. Obrigado, Deus, por estarmos aqui reunidos na Tua presença. Que o Senhor renove na nossa vida a fé, a perseverança, para que a adoração seja sempre um momento singular na nossa vida, de alegria, de paz e de contentamento, por estarmos diante do Senhor, demonstrando a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, boa noite. Domingo que vem, então, nós temos culto, mas antes disso, às 9 da manhã, tem escola dominical aqui na nossa igreja, e você é nosso convidado, tá bom? E culto 7:30 da noite. Até lá, se Deus quiser.